Fala, gravíssimos amigos e amigas. Eu sou Duca Tambasco. Quem me acompanha nas redes sociais e pela minha história na Oficina G3, agora a gente vai ter mais esse canal de comunicação, mais essa forma de bater um papo sobre, obviamente, sobre o mundo do contrabaixo, sobre graves, mas também sobre música em geral e diversidades. E nada mais justo do que esse primeiro episódio ser um bate-papo com o meu irmão, Délio Tambasco, um cara totalmente responsável pela minha formação musical e também tem aquela coisa de irmão mais velho que a gente admira e tudo mais. Espero que gostem desse episódio. Vamos a ele. Primeira entrevista, o primeiro bate-papo, o primeiro momento que eu posso dizer que eu tô entrando na podosfera. Olha que coisa chique. E isso é muito legal porque é um negócio que eu venho consumindo já há algum tempo e alguns amigos, eles me indicaram coisa de um ano atrás e eu me tornei um viciado em podcasts e de repente pintou essa possibilidade de iniciar o meu podcast, né? Podcast Gravidade. E com isso, nada mais justo do que esse primeiro bate-papo ser com meu irmão, o cara que tem a ver com a minha formação musical, o cara que é o responsável, o principal, se não o responsável, pela minha formação musical, que mesmo sendo um guitarrista, sempre voltava das aulas com que ele fazia com o Mozart Mello, extremamente empolgado, querendo me mostrar um monte de coisa que eu penava para entender. Então é isso aí, Délio, fala um pouquinho sobre você, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre sua trajetória aí, quem é o Délio Tambasco na fila do pão. Vamos entender um pouco quem é esse cara aí.
É isso aí, galera. Um prazer estar com vocês, Duca. E galera aí da produção, Tadeu, todo mundo que está envolvido no projeto, parabéns primeiramente. E sou irmão dessa fera aí, não é? E a gente começou... A gente começou... Nessa jornada musical há mais de 20 anos, né, Du?
Bem mais.
30, sei lá, eu só de carreira eu tenho 34. Uhum. Então, tem bastante tempo aí que a gente tá junto. E eu toquei no gospel, né, toquei e toco ainda. Comecei minha carreira tocando com a banda Troad, depois Cats Barneia. Cheguei a tocar com Oficina, toquei com o Duca durante 3 anos, tenho 4 CDs solo, minha jornada musical é essa, né? Acabei trabalhando como produtor também durante um tempo, sou cria de Dudu Borges, no que se refere à produção musical, né? E é isso, tamo junto aí, e é um prazer.
Bem, falando um pouquinho mais sobre isso, né, sobre o... como as coisas aconteceram, eu lembro muito do Délio como minha referência. Eu comecei no contrabaixo, eu tinha 8 anos de idade. Eu sempre falo nos meus workshops que eu comecei no contrabaixo por livre e espontânea pressão. Porque a gente, nós dois, né, Dé? A gente, na nossa igreja Batista, onde meu pai é pastor e até hoje, Igreja Batista de um bairro em São Paulo chamado Vila Penteado, a igreja precisava de uma banda. Então essa banda tinha o Délio na guitarra, só que não tinha quem tocasse contrabaixo. Foi aí que eu fui bem cedinho introduzido no mundo musical. E com certeza, tendo o Délio como referência, eu até me lembro que no comecinho eu não gostava muito, porque... queira ou não, nessa idade, a gente quer mais é brincar, né? Mas lá pelos 12 anos, eu comecei, eu acredito que por volta dos 12, eu comecei a gostar de fato da música. E eu acho que nessa época, Délio, quantos anos mais ou menos você... o seu primeiro professor foi o Mozart Mello ou teve outro professor?
Não, na verdade, o primeiro professor foi o Dario Parisi. Depois, isso, inclusive, eu te indiquei para você ir lá... não, isso já foi mais pra frente. Aí você foi estudar, não me lembro com quem, mas você estudou lá também, não foi?
Isso, na verdade, foi assim, você comentou com o Dario Paris, isso. Pra quem não sabe, é um guitarrista de São Paulo, E ele, na época, nos anos 90, ele era um cara incrível, assim, ele era muito renomado. E eu sei que eu fui até a loja, que o pai dele tinha uma loja num bairro chamado Santana, e o Dario, ele me levou na escola dele. Só que ele não. Só que assim, eu não curti muito o professor. Daí foi quando ele me indicou para que eu estudasse com o Giba, que na época ele era o baixista do Boccato. E até, olha que loucura, né? Isso eu tinha, sei lá, 15 anos, talvez 16 foi. Anos. E esses dias eu encontrei um menino novinho de tudo. E ele tava falando que ele fez aula com o Giba. Olha que bacana. Ele me passou o contato do Giba e o Giba lembrou de mim. Olha que doideira, né? Um cara que hoje eu tenho 42 anos, estudei com ele quando eu tinha 15, e ele lembrou, sim, que deu aula pra mim no bairro de Santana e tudo mais. Mas antes disso, ou seja, você fez aula com o Dario, mas acho que depois do Dario, quem foi o seu próximo professor, você lembra?
Depois do Dario, aí eu servi o exército. Uhum. E isso, ainda no período militar, eu fiz aula com um cara chamado Zé Renato. Por quê? Eu tinha ligado pro Mozart e o Mozart tava com a agenda cheia. E o próprio Mozart me indicou o Zé Renato.
Que era aluno dele.
Aí eu fiz lá aluno dele.
Lembro disso.
E aí eu fiz algumas aulas, umas 5, 6 aulas com ele. Saí de lá com um método do Mozart que eu tenho até hoje. Não lembro onde tá, mas tá por aqui. E aí, mais pra frente, eu fui fazer aula com o Mozart. Uhum. Aí a cabeça virou, né? Porque eu entrava na sala do Mozart e eu não podia falar uma vírgula que ele ia num armário que ele tinha. Pegava 10 páginas, xerocava e entregava pra mim. Então, ó, eu lembro que ele começou a falar, como é que você pensa no campo harmônico? Eu não entendi a pergunta. Ele falou assim, qual que é o teu modo preferido? Na época eu era fã de Stevie Vai, falei, Lídio. Aí, cara, ele entrou naquele armário e não saía mais daquele armário. E mexia, mas me deu muito papel. E ali começou essa bagunça na minha cabeça da questão da improvisação. Tanto que depois, mais pra frente, eu fui estudar com um cara que realmente revolucionou mesmo a minha cabeça, que é o Djalma Lima. Isso é um absurdo. Sim. E aí fizemos amizade, tocamos junto na noite. Olha, tocar junto na noite com o cara que é um monstro do jazz, né? Mas o Djalma era louco, ele ficava com a guitarrinha nas costas e entrando nas gigs. Tinha lá um forró, ele entrava no forró. Ficava lá, curtia com a banda e tal, daqui a pouco saía, ia pra uma outra, tava tocando funk, numa dessas ele entrou, conheci. Ele entrou pra banda, a gente ficou muito amigo. E ele virou meu professor. De tempo em tempo eu vou dar uma recarregada nas informações com ele, sempre com ele. Estudei com o Tomate também. Cheguei a fazer algumas aulas com o Tomate. Inclusive o Tomate entrou no Cats Barneia quando eu tava lá, né? Menino de tudo, né? Imagina. Meninão, entra um Tomate na banda, desestabilizou minhas estruturas, pedi pra sair, literalmente. Não aguentei o tranco, cara. E depois fui fazer aula, né? Fui fazer aula com ele. Toquei também, olha, lembrando disso, com o Michel Leme, né? Que é outro retardado, no bom sentido, né? Não é nem retardado, é avançadíssimo, né? Os caras pensam numa velocidade que a gente não acompanha, muito louco. E aí ele tocou comigo, eu aprendi, só de tocar do lado do Michel Leme, eu aprendi muita coisa, porque esse sim, passava as coisas pra mim. A gente tocando junto, eu olhava pros braços deles, aí ele já dava aquela pausa e me ensinava ali, cara, na hora, o que que ele tava fazendo. Então, toquei num DVD com ele e aprendi muita coisa com o cara. É absurdo, quando o cara tem a didática e nasceu pra aquilo, né, faz toda a diferença.
Uhum. Então tá, então baseado nessa trajetória, você vê que uma coisa que é interessante, né? Que você estudou bastante com muitas pessoas, todas elas eu reconheço a genialidade, e eu só vim bebendo na fonte, assim, né? Tipo assim, os caras enchiam o copo, daí o que caía, assim, eu vinha com o meu pires, só com o pires, assim, deixava que o conhecimento, assim, escorrer do copo pro pires, eu ia lá e... e sugava esse conhecimento do Deio, que para mim sempre foi muito, sempre deu muito nó na minha cabeça, porque uma coisa que para mim foi muito marcante foram as aulas, especialmente desses todos que você mencionou, especialmente as suas aulas com o Mozart e com o Djalma. Uhum. Esses dois caras que você sempre voltava das aulas muito empolgado. E muitas vezes eu lembro de você pegar num papel assim e colocava a minha cabeça e começava... Ou seja, hoje eu entendo isso como se você estivesse reorganizando a aula na tua própria mente, e eu acabava aprendendo alguns fundamentos sobre campo harmônico, modos, né, padrões modais gregos e tudo mais. E essas coisas foram fundamentais na minha musicalidade. Eu, claro que, por mais que o contrabaixo e a guitarra são instrumentos de corda, a tocada e o approach, a sua tocada, o play, né, é diferente. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui estudar com o Giba, a primeira coisa, ele bateu o olho no que eu tava tocando, ele falou assim: você aprendeu a tocar contrabaixo com o guitarrista, né? Ele falou assim, eu falei: cara, esse cara é bruxo. Pensei comigo, né? Hoje eu entendo por quê. Porque ele bateu o olho na postura da minha mão, o jeito que eu fazia escalas, o jeito que eu me projetava no braço, e ele identificou que era uma postura não, como posso dizer, não era contrabaixística, né? E ele foi ali e do nada, eu lembro até de uma, não seria uma analogia, mas assim, uma explicação que ele deu. Ele falou assim: ó, olha pra mim, eu sou um cara baixo, com mão pequena. Se eu tentar fazer essa abertura que você tá fazendo aí no baixo, pra quem não sabe, pense assim, pra quem conhece um pouco de música, pense assim no traste 3, pra fazer o primeiro grau, o segundo e o terceiro grau maior. Traste 3, traste 5, traste 7 da corda Mi. Ou seja, é uma coisa mais comum de se fazer na guitarra. Daí ele falou assim: bicho, tira esse dedo mindinho do traste 7 da corda Mi e faz a terça na corda Lá, no traste 2. Daí ele foi reposicionando minha mão e eu falei: caraca, é isso. Agora tá tudo mais fácil e confortável, né? E a partir de então, eu pegando essa informação que você me deu, essa formação, né? Não só a informação, eu posso dizer que você me deu essa formação musical, e eu fui agregando a coisas contrabaixísticas, né? Sei lá, o que a gente ouvia na época. Eu lembro que a gente ia muito à Galeria do Rock adquirir videoaulas, né, em DVD, comprar CD. E ali eu via coisas do Jaco Pastorius, do Marcus Miller. Eu lembro que você tinha de alguns vídeos do Alan Woodsworth, e o baixista do Alan Woodsworth era o Jim Johnson, e para mim esse cara foi o que abriu minha mente para ter feeling, para transmitir sentimentos, para transmitir melancolia assim pro baixo. Até acho que até por isso, ou seja, a soma das informações que você me dava, mas esse feeling do Jim Johnson no baixo, que eu consegui fazer algumas coisas voltadas mais para essa questão da sensibilidade na música.
Sim, foi interessante que você falou que eu chegava e queria passar isso para você, até como uma forma de reorganizar na minha mente. Engraçado, né? Anos depois eu fui aprender nos cursos de PNL da vida que a melhor maneira de se aprender de todas é ensinando, não é? Porque quando você lê um livro, você absorve 10%. Você assiste um vídeo, você absorve 20%. E aí vai subindo. Mas quando você ensina, você tem que fazer todas as coisas. Que existe uma preparação. Então eu voltava lá dessas aulas pensando como é que eu ia passar isso pro Duca. Porque eu não sabia disso, mas era o meu jeito de eu aprender. E eu firmava isso na cabeça. Isso é muito louco. Então, moleque, a gente já usava técnicas avançadas, né, cara? Era o nosso jeito de fazer as coisas.
Intuitivo, né?
Intuitivo, demais.
Sim, é uma coisa assim, que isso faz todo sentido, por exemplo, hoje, né? Hoje já faz um ano, tá pra fazer um ano que eu lancei o meu curso, Gravidade. E ok, que eu já fui professor de música, né? Baseado em tudo isso que eu aprendi, tanto com você como com o Giba. eu acabei dando aula muito tempo antes de entrar no G3. Eu dei bastante aula, dei muita aula nos meus primeiros anos de oficina G3. Eu entrei na oficina G3 em 1994, facilmente até 1997, 98, eu ainda dava aula de música para me sustentar. E a gente, aquela história, uma coisa é você tirar uma música, você ter uma tocabilidade, você ter um feeling, você caminhar numa improvisação de um jeito X pelo braço. Outra coisa é você transmitir isso para um aluno. Você precisa organizar e você precisa organizar o teu próprio conhecimento. E isso é muito legal quando você pega toda essa bagagem e você se vê desafiado a explicar para alguém como que é tocar isso que você está fazendo, como que é coisas básicas, coisas que a gente não se atenta, né, quando você está tocando. Eu particularmente, eu sei que você também não, porque a gente pensa muito igual nesse sentido. Quando a gente está tocando, a gente não fica pensando em modos, agora estou fazendo isso, agora estou fazendo aquilo, agora estou fazendo uma postura onde eu vou fazer três notas por corda, eu vou fazer uma tercina, vou fazer uma fusa. Não, a gente não pensa que eu vou trabalhar com pausa. Você simplesmente, eu lembro até disso, isso tem a ver com uma aula que você fez com, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, uma aula que você fez com, na época que você estudava com o Tomate, ele falou alguma coisa para você no sentido, a gente procura agregar o máximo de informação possível. E depois que a gente tem essa informação, a gente despeja essa informação de uma maneira organizada. Mas a gente não fica pensando em tudo que a gente estudou. A gente estuda antes, muito antes, para depois que estiver tocando, você simplesmente poder falar, que nem a gente está conversando hoje. A gente estudou a língua portuguesa a vida inteira. E conjugações verbais, construção de frase, construção de ideias e tudo mais. Mas na hora que você fala, você não pensa, né, na estrutura daquilo que você fala. Mesma coisa para a música. Né?
Justamente, eu lembro de um dia que eu perguntei para o Tomate, o que você pensou nessa hora? Ele falou, sei lá o que eu pensei, não pensei em nada. E a mesma coisa já aconteceu com o próprio Michel também. E é verdade, a gente fez artes marciais, né? Faz, né? E você sabe que... No dojo você faz 1 milhão de golpes e treina cada um deles 1 milhão de vezes. Mas quando você está lutando, você não pensa em nada. Você flui, né? E na guitarra é a mesma coisa. No baixo, na música, é a mesma coisa. O bom músico é aquele que flui. Quando eu vejo um guitarrista tocando loucamente, mas quando você percebe, dá para você perceber... quando o cara tá pensando naquilo. Existe até uns guitarristas que tocam assim, com aquela cara sorrindo, querendo passar pra gente que tá fácil o que eles estão fazendo. Mas você percebe na testa, né? Eu estudo expressão facial. Imagina, eu sou doente por essas coisas, né? Aí você percebe na expressão do cara que ele tá ali, cara... é o lead, o mixolid, junta 7 mais 2, menos 3, dividido por 4, e vai fazendo e tal. E é uma loucura, na mente do cara, o cara tá pensando em cada passo que ele vai fazer, cara. Isso é questão de milésimos, mas a mente da gente é muito rápida, né? Agora, quando você faz esse caminho inverso que Tomate ensinou pra gente, você se prepara, você enche a sua enciclopédia de frases, né? Então, e de opções. Quando você está no campo de batalha, que é, sei lá, um solo, você tem as sinapses, né? A tua mente tem ali, engavetou 1 milhão de frases, e o nosso pensamento é assim. As sinapses são o quê? São caminhos neurais que a mente vai formando e tal. E a gente faz esse mesmo caminho. Quando está numa improvisação, você vai trazendo as opções... Digamos, a harmonia é o caminho, é te dado um caminho e você tem os passos que você vai buscando. Mas isso aí é totalmente inconsciente, quer dizer, é o lado do reflexo, né? E quanto mais você trabalha isso, mais sentimental fica o teu solo. Eu gosto dessa parada sentimental, do feeling, né? O cara pode estar dando nota que não acaba mais muito rápido, mas... dá para fazer isso com sentimento. Alan Holdsworth que o diga. por mais que ninguém entendesse muitas vezes o que ele estava fazendo, cara, dá para ver que a alma do cara chorava com aquilo tudo. E era o jeito dele, né? Porque é um cara que... Ele inventou o jeito dele de tocar. Ele não sabia o que é cifra, não sabia nada. Ele desenhava, ele tinha os nomes que ele dava lá, sei lá, arroba A menos um. Era uma escala que a gente, de repente, chama de lídio. O cara não sabia, ele criou aquilo, cara. Que loucura, né? Que loucura. E ele fazia aquilo com sentimento. Toda aquela maluquice dele fazia com sentimento. E por isso que o Alan, nunca vou esquecer, né, cara? Saudoso Alan Woodsworth, né?
Eu acho que isso também tem muito a ver com o tanto que você faz. Não tem milagre, né, mano? Não dá pra você... Claro que existem pessoas que nasceram com uma... Nasceram iluminados, né? Existem esses iluminados. Sim. Mas, no geral, mais do que inspiração, existe transpiração na música, né? Se você quer tocar bem, se você quer ter uma intimidade com o instrumento e com a tua linguagem, com a fluência das tuas frases e com a, não só a fluidez, mas também com o feeling com o qual você solta esse vocabulário todo, tem que ter intimidade com o instrumento, né? E para isso você tem que estar tocando com o máximo de frequência possível, né? Você vê, eu vejo caras hoje, assim, que arrebentam, estão mandando muito, assim, esses caras estão... Eles, com certeza, eles estão sempre... Então fica a dica pra você que tá ouvindo a gente aí. Não tem milagre. Se você quer tocar bem, você tem que tocar com o máximo de frequência que você puder. E ter uma... Como posso dizer assim? Uma linha de estudos de maneira inteligente, né? Você não só ficar... Ou seja, um desenvolvimento técnico, mas ao mesmo tempo desenvolvimento da expressividade, ou seja, essas coisas todas. Dayão, deixa eu te perguntar. Ultimamente, o que você Sim. tem feito? Quer dizer, não ultimamente, mas eu me lembro que, sei lá, coisa de alguns poucos anos atrás, você gravou um curso online, né?
Sim, eu gravei o curso online de guitarra e aí depois eu vim atualizando esse curso. E hoje eu tô colocando esse curso em recorrência, né? Então a gente colocou alguns cursos que eu tenho, um curso de blues, uma técnica que eu chamei de desafio arte impulso, que são 30 dias do cara aprender a dar aula, né? Técnicas, mas técnicas de business, não técnica de música, para o cara captar e reter esses alunos. Então eu coloquei este curso de blues, curso 2.0, que era o atualizado do 1, coloquei tudo na mesma plataforma, transformei isso numa recorrência. É para fazer um upgrade naquilo que a meninada está fazendo, curso de WhatsApp por aí, né? Eu fui tentar fazer curso de WhatsApp, eu não, simplesmente não é para mim. Eu achei muito simples, assim, você colocar material dentro de um grupo e esse material se perder, eu achei muito arriscado para ambas as partes, né? Para o aluno e para o professor. E aí eu fiz esse jeito, colocando numa plataforma, criando uma comunidade de Telegram e tal. Então, de guitarra, é isso que eu estou fazendo hoje. Não, eu chamei esse curso de Guitar Coaching, uhum. Que seria o coaching é o treinador, certo. Né?
Ou seja, você pegou toda essa bagagem que você veio, como você estava falando, você foi músico do Trod, tocou no Cats Barneia durante muitos anos, fez uma turnê com a gente, né? Uma tour, um período de... Foi 3 anos, né, Dé? Você fez com a gente 3 anos. G3, e de um tempo para cá você tem se voltado mais para lecionar, para ensinar.
Sim, eu migrei para... Foi até interessante que quando eu saí da Igreja Renascer, em 2013, eu entrei naquela piração de querer me me encaixar no sistema, sendo que eu já tinha sido alertado de que eu seria um cara que eu ia nadar contra a maré. Mas beleza, eu quis me encaixar, deixei a guitarra embaixo da cama, peguei um violão e desenvolvi um projeto folk. Foi legal, porque eu viajei o Brasil inteiro com esse projeto. Mas depois, quando eu fiz minha primeira formação em coach, não, na segunda formação, foram mais ou menos 6. Fiz a segunda. Na segunda foi um business. E nesse curso de business, eu aprendi que a nossa história é o nosso produto. Ali me caiu a ficha e eu pensei comigo, o que a minha guitarra tá fazendo embaixo da cama, né? E aí, eu até lembro que você falava, cara, para com isso, não sei o quê, pega essa guitarra, você é guitarrista desde sempre, né? Até você brincou depois que eu te falei, você falou, ah, eu sou coach, né? E eu tirei a guitarra debaixo da cama, cara, e voltei a tocar, simplesmente. Aí eu gravei mais um CD, meu quarto CD.
Você tá maluco, você me deixava bravo, cara. Você esquecendo a guitarra de lado, eu me sentia traído pela... Atraído pelo mestre.
É verdade.
Professor, você me abandonou, professor. Que isso, cara.
Ai,
que
cara, foi minha... é muito louco. É muito...
Que sempre me serviu de inspiração tão de perto assim, de repente tô deixando a musicalidade em segundo plano. Não, não. Ficava indignado.
É justamente, né? Hoje eu ensino isso pra galera. Ainda hoje eu tava numa live no Insta, falando pro pessoal... Se o teu projeto não é congruente com a tua missão e com o teu... Fala-se muito, né? Do seu propósito e tal. Você vai ficar trocando de projeto, porque você não está buscando o teu sonho. Você não está buscando ser feliz e relevante, né? Porque a felicidade não está só em ganhar grana, está em fazer diferença para os outros. A gente nasceu para isso. Né? Se você não busca isso, isso não está congruente com o teu... com o teu propósito, ou os teus propósitos, né? Você vai ficar trocando toda hora e buscando coisas, aí você corre o risco de imitar os outros, de entrar numa vibe de fazer modinha, ficar trocando, mudando, e eu tava nessa prisão, né? Tava nessa prisão, hoje eu toco, meu, é um prazer, cara, não interessa, esse é o meu som, e eu levo isso pra dentro de igreja, e a galera gosta, porque a galera me conhece por aquilo que eu sou, por aquilo que eu plantei minha vida inteira, né? Isso fez toda a diferença. A primeira mudança foi em mim. E eu lembro que eu chorava dentro do curso. Chorava, você chorava copiosamente, né? Com aquelas ferramentas todas, né? Aquela maluquice. Chorava muito e foi uma transformação, né? Hoje eu tô demais, feliz pra caramba. Tô com a minha galera, as minhas comunidades, né? O pessoal, a gente compartilhando coisas boas, falando de música, crescendo no desenvolvimento pessoal, em todas as áreas e tal, mas sempre a música, né? A música, ela é nosso chão, é nossa, a trilha sonora, né? Da nossa vida.
Certo, assim, mudando um pouco de assunto, mas não muito, você hoje você é um pastor. Pra quem não sabe, é o pastor Deio. Deião, fala um pouco pra gente como que foi chegar até esse... Como que foi esse negócio aí de se tornar pastor, assim, não só a questão da sua consagração, que foi há pouco tempo, a propósito da sua consagração foi o nosso pai, né, o pastor Silas, que consagrou você pastor e tudo mais, mas não só isso, me fala como que essa chaminha foi acendendo, como ela foi se desenvolvendo, como que você foi se sentindo apto a pregar, a sua jornada de estudo em cima disso.
Eu lembro que a mãe da gente sempre falava, né, que eu ia ser um pastor. E ela sempre falou. Mas eu não pensava nisso. Né? E durante essa caminhada na igreja, no gospel, a gente sempre caía, né? Caía no colo, né? Ah, você prega hoje e tal. E a gente acabava assumindo, né? Eu sou um cara movido a desafio, né? É difícil você ver eu falar não, né? Dá pra contar no dedo, E aí eu fui pegando amor por aquilo. Mas é claro que a gente tem a influência de ter em casa um pastor. E aí quando eu saí do gospel, né? Falando do gospel, da igreja, do Renascer Praise, né? Que eu toquei 25 anos. Eu comecei a fazer um trabalho sozinho. E eu lembro que o primeiro trabalho sozinho que eu fiz, eu fui para cantar, mas quando eu cheguei lá eu tinha que ministrar um workshop de louvor e adoração para 200 líderes de louvor de, sei lá, 200 igrejas. Isso foi em Rondônia. E eu falei para aquela galera, eu descobri na hora que eu ia fazer aquilo. Eu falei, gente, eu não sei o que falar para vocês fazerem. Eu sei um monte de coisa para falar para vocês não fazerem. E nós vamos começar por aí. E aí foi uma loucura, né? Eu voltei maravilhado, voltei feliz. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí foi...
Se sentindo vocacionado.
É, foi meio que um teste de vocação mesmo. Não era coach, não era nada, não tinha... Eu não tinha técnicas de palestrante, não tinha nada. Eu só tinha um microfone na minha frente e um monte de gente com sede. Eu falei, cara, tá no meu colo. É uma responsabilidade, né? Eu assumi aquilo, enchi o peito e fui pra cima. E foi legal demais. E aí eu passei esses últimos 6 anos viajando e aí sempre pregava. O engraçado é que quando as pessoas me chamavam e diziam que o pregador já tem um pregador, eu ficava chateado. Aí que eu comecei a ver que estava mudando alguma coisa no meu coração. Porque as pessoas, vem tocar no congresso na Bahia. E tal, aí, legal, como é que é? O que eu vou fazer? Eu já esperava, você canta e prega, né? Não, você só faz o louvor porque é o pregador da noite, não sei o quê. E aí eu já, não, tudo bem, né? Mas eu ficava triste, cara. Ficava triste porque eu queria fazer o serviço completo, entendeu?
Entendi.
E aí, um dia eu tava na igreja com o Denilson, nosso amigo, o Denilson, e o pai. E o Denilson, na minha frente, falou pro meu pai, e aí, pastor, quando é que você vai ordenar esse cara? Esse cara já é pastor. E aí o pai olhou pra mim, falou, é mesmo, né, Denilson? Daqui a 3 meses. Aí eu achei que o pai tivesse blefado, né? E não falei nada, fiquei quieto. E o pai ligou pra mim pra falar, você vai ter uma sabatina, né? Na missão Troa de você, vai ter 10 pastores e você vai pra Berlinda lá, bicho. E eu fui pra essa Berlinda. Cara, que loucura, que pressão. Foi numa quarta-feira. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Mesmo eu tendo passado muito tempo envolvido com, não só com a Renascer, depois comecei a frequentar igrejas judaico-messiânicas. Então, a minha parte teológica ficou aquela meio misturado, né? Um MMA, né? E aí, cara, desculpa. E foi um mix of martial art, né, na minha cabeça. Mas ali deu tudo certo, até porque o pastor Zifirino, ele entendia, né, que antes de eu ter que ter as respostas batistas na ponta da língua, eu tinha que ter o conteúdo da palavra e isso aí a gente ia interpretando e tal. E foi isso que aconteceu. Foi muito legal. E aí no sábado seguinte, era aniversário da igreja.
Era tipo uma bancada examinadora, é isso?
Era, cara, 10 pastores na minha frente, mano.
Que delícia.
Meu Deus, cara. Eu acho que nem a primeira vez que eu preguei, eu fiquei tão abalado. Na minha... Sabe aquele suor interno que você percebe que o teu coração tá suando? E tremendo, as mãos tremendo, cara. Os pés, assim, escorregando no sapato. Meu Deus do céu, não precisa disso, cara, né? Precisa
o pai
sim,
fez
cara.
Parte dessa banca? Ou...
O pai fez parte, mas ele não se manifestou, até por uma questão ética, né? Por ser meu pai.
Uhum.
Então ele presidiu a reunião e entregou, passou a bola pro pastor Zifirino. E aí no sábado foi, né, cara? Na minha mente era só... eu tava honrando o sonho da mãe, né?
Sim.
Porque ela tinha isso pra mim, né, cara? Uhum. Eu acho que pra cada um de nós ela tinha um sonho diferente, né? E o meu era esse, que um dia eu voltasse e eu seria pastor da Igreja Batista de Vila Penteada. E eu falava, cara, eu tô aqui no... A mãe falava isso com a gente, tipo, pelo telefone. Eu falava, meu, eu tô aqui em Campina Grande. Ela tá falando isso pra mim, cara. Eu tô indo pro mundo, né? Pro mundo no sentido global, né? Tô indo pra estrada. Como é que eu vou voltar... 25 anos depois, tô eu lá de volta como um dos pastores, junto com o pai.
Muito
né?
legal, muito legal.
E a mãe viva ainda, né? A gente conseguiu, né, graças a Deus, honrar. Então eu posso levar isso comigo.
Da hora.
Essa alegria eu dei.
Sim,
né?
Muito legal.
Né? Foi bênção.
É, porque isso tudo agrega aquilo que a gente vem fazendo, porque ao longo dos anos a gente não trabalha só com música, né? Na verdade, a música ela é uma ferramenta, é um caminho que a gente se utiliza para levar a palavra de Deus, que é o que a gente fez ao longo de toda a nossa vida, né? Tanto você na sua caminhada, quanto eu na minha. Isso é muito legal, ou seja, o fato de você hoje tá nessa pastoral, né? Nessa pegada mais pastoral, isso com certeza agrega muito, né? Na verdade, é o complemento de algo que você já vem fazendo, né, ao longo dos anos.
É, e é desafiador, né, cara? Porque quando você tá diante do público, você tem, digamos, 10 mil pessoas na tua frente, pessoas que só querem ver você, a tua performance, né? E aí você vai impactar esses caras, eles vão para casa. E quem sabe na semana seguinte esses caras vão estar no outro show, sei lá, do Fernandinho, não sei. E aí você deixou tua marquinha e foi embora para tua casa. Mas quando você é um pastor de uma igreja regional, assim, uma igreja local, você tem X corações para cativar, para conquistar. E esse foi o meu desafio, porque uma coisa é fácil, você palestrar e falar de liderança. Outra coisa é você ser líder e você ter o coração da tua galera. E eu posso falar pra você que foi um desafio de uns, sei lá, dos 2 anos que eu fui consagrado, digamos assim. A coisa começou a acontecer de 6 meses pra cá. Então tem o tempo, certo? Confiança se conquista, né? Não se impõe. E liderança é isso, né? Eu sou fã da liderança, não sou fã da chefia. Eu não imponho, né? E até falam pra mim, tua mensagem ela é motivacional, né, ideia. Eu falo, não, cara, tudo bem que a gente precisa de um motivo pra agir, né? Motivação é motivo pra ação, mas eu prefiro inspiração, né? Porque através da tua vida você chama o cara, fala, pô, vale a pena ser igual aquele cara. É o que Jesus faz com a gente, né? Ele nos inspira, né? Então, é um desafio, tem sido um desafio pra mim e isso tá me transformando, eu vou evoluindo, né? Eu vou evoluindo no caráter, no intelecto, sempre buscando parecer com Jesus, né? Falar de Jesus é muito louco, né?
Cara, você não tá vendo isso daí, mas eu aqui do outro lado aqui eu tô aplaudindo de pé. Essa trajetória é inspiradora. Gostei disso que você falou. Inspirar. Muito bom. Muito legal. Isso. Aí, ó, vamos caminhando pro final. Mas antes de caminhar pro final, eu queria falar mais uma coisinha rapidão. Que você vai lembrar muito bem. Eu vou falar uma coisa um pouco out aqui. Nós dois fazemos a famosa arte suave, né? Jiu-jitsu. Quem me levou pro jiu-jitsu foi você, né?
Foi,
conta aí como que foi. Como que a gente
eu usei
caiu.
Um outro caminho.
Você,
né,
usou uma estratégia. Eu dei sempre estratégico, foi, galera. Sempre estratégico.
Estratégia?
Estratégia.
Eu lembro quando a gente tava num jantar e o Tennyson... Eu sempre fui assim, né, Du? Você tá ligado? Gosto do negócio. Uhum. Vou fazer. E o Tennyson tava lá, todo com a perna quebrada, mas falando... A perna ou o braço que eu tinha quebrado? A perna. Tava com o joelho torcido lá e falando da arte suave, que é uma maravilha. Ele com a perna quebrada falando que a arte era suave. E a galera da oficina, né? Todo mundo meio assim, pô, você é louco, cara. Você tá tudo detonado aí e tal. E eu vidrado no que ele falava, né? Falava do Hélio Gracie e tal, do Rossian, que era o professor dele, que era Gracie e tal, sangue azul, né? Falei, vou fazer isso aí, na frente de todo mundo. E fui, né?
E eu fui, sem contar, Daniel, desculpa te interromper, que você tem um background mais antigo de luta.
É.
Você, na adolescência, na nossa juventude, você fazia Karatê Kyokushin, né?
Eu fiz, cara, eu fiz primeiro Karatê Shotokan. É, fiz em Santana.
Eu lembro.
Depois eu fiz... Eu acho que eu fiz uma ou duas aulas de Kyokushin. E aquilo eu fiquei assustado. Eu não quero quebrar telha com a testa, nem com a mão, essas loucuras.
Mas eu lembro do Kyokushin lá em Santana.
É... Loucura, né, cara?
Era muito legal.
Mas é porque a gente assistia Bruce Lee, depois eu fiquei apaixonado pelo karatê por causa da luta do Bruce Lee com o Chuck Norris. Sei lá o nome do filme. Uhum. Só que o Chuck Norris era o cara do karatê, né? E aí eu fui procurar o karatê.
Mas olha, deixa eu te contar uma... É. Desculpa interromper mais uma vez, rapidão.
Fala aí.
Mais uma coisa sobre essa tua trajetória na arte marcial que me fez reticente e seguir a tua caminhada nesse sentido. Porque eu lembro que quando você fazia o Shotokan, lá em Santana, no bairro de Santana, aqui em São Paulo, eu lembro que você ia lá, teve uma vez, eu acho, ou uma, ou mais de uma vez, que eu fui com você e fiquei sentado no cantinho lá, vendo você treinar, né? E eu lembro que você tava treinando com a menina te deu um chute na cara.
Foi, cara.
Eu fiquei muito assustado com aquilo, cara. Eu falei, meu Deus, eu não quero fazer esse negócio de luta nunca na minha vida. Eu nem a pau que eu vou fazer luta. Eu fiquei, tipo assim... A gente sempre foi muito pacífico em casa, né, Dé?
É.
O nosso pai, ele é muito, muito pacifista, assim. Ele tem uma... Eu lembro até que a gente, quando era criança, não podia ter nenhum brinquedo de arminha ou espada de Grayskull do He-Man. Não podia ter. Daí meu pai falou, não, brinquedos que incitam a violência aqui em casa, não. É. Então ficou muito marcado isso pra mim, de não violência nem a pau. Sabe, daí eu acho que até por isso, quando você me chamou lá na frente, eu vou me antecipar um pouco a você. Você me chamou lá na frente pra fazer o jiu-jitsu, você já tava fazendo jiu-jitsu com o Rocian. Você me chamou, eu falei, eu não vou fazer esse negócio de troglodita, essa coisa de bad boy. Até mesmo porque o jiu-jitsu nessa fase, ou seja, nos anos.
Entre 90.
Final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Alguma coisa assim. Era, como posso dizer assim? O jiu-jitsu tinha uma fama muito ruim, né, cara? E eu falava, não, ou seja, eu já tinha aquela coisa já presetada na minha mente de, não, cara, esporte marcial é luta, é violência, eu tô fora. Mas vai lá, segue agora a tua estratégia.
Falando do pai, né, o pai, se não fosse pastor, eu acho que ele ia ser um mestre de yoga, né? Foi um monge budista, né?
Monge tibetano.
Um monge, né? Batista. Não é budista, batista. Ali é o seguinte, aí lá na frente eu comecei a fazer o jiu-jitsu, me apaixonei pelo jiu-jitsu, graduei azul, e aí o Duca não queria fazer, xingava e tal, criticava, e aí teve a Olimpíadas, né, cara?
Sim.
Aí o Duca ficava assim, nas Olimpíadas ele falava, ele via aquela etiqueta, aquela limpeza, o camarada não pode nem arranhar o rosto, que já vem um outro com band-aid. E no jiu-jitsu, não. Você arranca a cabeça do cara fora e tal.
Olimpíadas não pode nem de 2004.
Ser 2004, né?
Isso.
Aí o Duca falava assim, esse eu faria.
Judô.
Aí eu fiquei só captando, né? O judô. Esse eu faria, tá vendo? Ó, tem uma ética, tem a conduta. Olha ali o mestre, não sei o quê, o juiz, né? Ponderando tudo. E eu falava, cara, se eu vou... Aí eu comecei a falar que eu gostava também. Não, é incrível. Nossa, que legal. Mas eu não gosto. Eu nunca gostei de judô. Né? Mas tudo bem. E eu falava pro Duca, beleza, vamos e tal. E aí, no dia, a gente foi junto. A gente já saiu dali da luta, da Olimpíada. E procurou no Google, não foi, Du?
Sim, foi.
E aí fomos parar ali na... Como chama lá?
Shorikan.
E aí o...
Sensei Nitsuma e Sensei Jairo Andrade.
Exatamente, Sensei Nitsuma e Jairo. O Jairo, mais meninão, a nossa idade e tal, na época. Pô, ele olhou pra gente e ele falou, vocês estão aqui por causa do...
Das Olimpíadas.
Das Olimpíadas, né? A gente, claro, né? Claro.
Daí ele falou assim, normal, isso sempre acontece. Daí dá um mês, vai todo mundo embora. Na minha mente, a primeira coisa que eu pensei, caraca, olha, esse é o boas-vindas que esse cara me dá, velho.
Ali a gente conheceu a frieza do judoca.
É,
né?
Real, mas, né? Jogou mas real.
Mas o judoca é... O judoca é pior no sentido e melhor do até... Pior, vai falar pior do que judeu, porque eu disse que o judeu é um cactus, né? Espinhudo. Mas por dentro tem água, né? E o judoca também, tem aquela coisa, né, dureza e tal, mas depois que você faz o segundo treino, faz o terceiro, vai tomar um café com o cara, pô, aí ele aí selou a aliança, aí, pô, você vê o Sushi, nosso amigo, sim, até hoje, sim, tá junto, né,
desde 2004, verdade, a gente...
Desde 2004.
Sim.
E muito louco, né, porque essa coisa de família do judô, no jiu-jitsu não existe tanto, existe, mas não existe tanto quanto eu vejo no judô, porque os caras são muito unidos, cara, é um absurdo, isso me cativava. E aí era engraçado que o sensei Nitsuma, ele sabendo que eu era um cara do jiu-jitsu, né, ele quando ele me via mais desanimado, que as coisas não estavam fluindo no judô pra mim, eu já tava com aquela cara de que saco, cara, não tô conseguindo. Aí ele, meu azar, meu azar. Aí todo mundo caía pro chão, aí eu fazia festa, né, Edu?
Meu azar é luta de solo, pra quem não sabe.
Luta de solo. Aí eu fazia festa porque os judocas não faziam jiu-jitsu. Então eu era azul só. Mas eu pintava e bordava em cima daqueles faixa preta tudo. Até que, menos o sensei Jairo. Menos o Jairo.
Ele já era faixa preta de Gil.
Faixa preta de Gil e ainda do Gil japonês, aquele jiu-jitsu duro, né?
Não, mas o Jairo não. O Jairo, ele é faixa preta pelo De La Riva.
Ah, é? É. Ah, mas ele falava pra mim que o judô
dele... É que ele também fez lá no... Ele foi pro Japão, né? Ele treinou judô.
Ah, isso,
não
é.
Sei se foi um ou dois anos no Japão.
Certo.
E o chão dele, o neo-asa dele, a luta de chão dele, se sobressaía lá justamente porque ele era formado faixa preta pelo De La Riva.
Exatamente. E ele era uma pedra, né, cara? Uma rocha. Muito louco de lutar com ele.
Muito bom.
A gente tinha uma ginga lá dentro da academia e com o Rossian a gente aprendia... Cara, eu segurava na manga do cara e deixava o cara me levar. E o Jairo, cara, ele me prendia de um jeito que eu não conseguia nem me mexer. E aquilo era muito estranho, né? Então era um cara que eu tinha medo. Isso era muito legal, muito legal.
É porque o judô, pra quem não sabe, existe, não só o judô, mas o jiu-jitsu também, existe uma isometria muito, pra quem não sabe o que é isometria, é aquela força que você segura e trava, né? Você não puxa o objeto pra você, ou a pessoa, ou empurra, né? Você segura e trava, ou seja, aquela força isométrica. E o judô e o jiu-jitsu trabalham muito isso, né? Então quando os caras chegam, ele dá aquela grudada.
É verdade, cara.
É complicado.
Mas é bacana, né?
Pois é, daí você conseguiu me levar pra lá. Um ano depois que eu tava treinando judô, o sensei Nitsuma falou que ia ter jiu-jitsu. E quem veio ensinar jiu-jitsu pra gente foi o sensei Kalil Spudeler. E foi aí que a gente... Você já treinava jiu-jitsu. E ali que foi a minha iniciação, ou seja, não foi nem um ano depois, foram alguns meses, foi em 2004 ainda.
É, acabou...
Ou seja, 2004 acabou ali que eu comecei.
Sim, a estratégia deu certo, né? Porque
deu certo.
A gente treinava o neo-asa no judô e ali já era um jeito de tentar entrar na tua cabeça, né? Então a luta foi entrando na tua cabeça. Já que ela, o judô vai pro chão e no chão o cara tem que se virar, senão ele perde.
É.
Então o Duca já foi começando a considerar a possibilidade do judoca cair no chão e pegar um braço, pegar uma perna ali, dar um estrangulamento e tal. E aí entrou o Kalil, apaixonante, né? O Kalil, ele é um amor de pessoa, né, cara?
É, ele é.
E ele ganhou a gente.
Isso aí, tem uma coisa importante também de se dizer, porque eu tinha, como eu falei, eu tinha aquela... Eu era extremamente reticente ao jiu-jitsu até então, porque pra mim eu tinha aquela coisa na época, quem não sabe, quem é novo e tá ouvindo a gente agora, e não sabe, mas no final dos anos 90, entre os anos 90 e começo dos anos 2000, o jiu-jitsu era muito de bad boy. Era uma coisa muito assim, marrenta mesmo, sabe essa coisa do marrento? Que as pessoas falam brincando hoje um contra, esse cara é marrento, mas geralmente fala brincando, né?
É, exatamente.
Mas naquela época, quando falava que alguém era marrento mesmo, assim, era encrenqueiro, confusão, e os caras tinham orgulho disso, né? Isso me deixava muito, assim, desgostoso com a ideia do jiu-jitsu. Só que daí o Kalil, cara, o Kalil Spudeler, ele veio e desmontou todo o preconceito que eu tinha, caiu por terra completamente, porque o cara é um gentleman, o cara... é um doce de pessoa, assim, ele quebra todo esse estereótipo que qualquer um possa ter de que o jiu-jiteiro é um bad boy, um chatão, um arrogante. Isso, o cara é um doce de pessoa. Eu acho que isso só foi a cerejinha no bolo pra cativar, e de lá pra cá a gente vem somando aí no jiu-jitsu na nossa brincadeira aí na vida, o esporte, né? Enquanto o pessoal tá falando de futebol, às vezes eu gostaria até falar de futebol, eu me sinto até meio deslocado, tô numa roda, vejo o pessoal falando de futebol e eu não entendo bolhufas de futebol. Daí é corintiano, eu sou santista, mas eu não entendo, cara. Às vezes eu fico assim, cara, eu vivo falando pra Rafa, pô, quero aprender um pouco de futebol pra poder conversar com o brasileiro sobre futebol, porque eu só sei falar sobre jiu-jitsu, então não. Quando se trata de esporte, né, no caso.
Até apareceu o Chris Weidman, o artilheiro do Corinthians, para mim, era o Anderson Silva, né? Porque eu entendo muito de futebol, né?
Pode crer.
E ali na zaga, você tinha na zaga o Cigano, e aí foi entrando, né? Então o time do Corinthians, para mim, mudou tudo, né? Era só lutador de MMA.
Pode crer. O José Aldo, a propósito, disse que antes do jiu-jitsu, ele, o sonho dele era ser jogador de futebol.
Olha só que loucura. Agora, você falando dessa marra do jiu-jitsu, né? Eu acho que quem não conhece a história do jiu-jitsu sabe que o jiu-jitsu ele foi difundido pelo mundo através de desafios, né? Família Gracie entrava nos tatames de Kung Fu, de Karatê, chute box e desafiava. Quero o melhor aí, não sei o quê. Mas parece que o Ryan não entendeu que era hora de parar com isso E quando estava todo mundo na paz, que já tinha conquistado o seu espaço, Ryan continuava brigando nos bares, desafiando todo mundo e provocando briga por um olhar, já era motivo. Então todo mundo começou a ficar com aquela bronca do jiu-jitsu e criou esse estereótipo mesmo. Isso justifica até o fato de você não gostar, junta com a crença lá atrás, que a menina me bateu na tua frente lá e por ser menina não podia... Eu não podia revidar, né, cara?
A gente tinha um machismo, né? Já existia um machismo na nossa... Exatamente. Algo a ser desconstruído, né? Na nossa mentalidade do tipo... Você... O seu machismo de... Não, eu não posso revidar. E o meu de tipo assim... Cara, uma menina deu um chute na cara do meu irmão.
É verdade, cara.
Bom pessoal, não. Bom ideia, né? Bom... Ouvintes, bom pessoal. Ainda me acostumando com a ideia da podosfera, tô feliz pra caramba. Muito bom ter esse papo com o Déio. A gente passeou desde a música, desde essa coisa da música dos palcos, esse lado mais professoral que tanto o Déio quanto eu, a gente vem seguindo um pouco de um tempo pra cá, até essa questão teológica e pastoral que o Déio vem exercendo há um tempo, e por fim, finalizando com a arte suave, o jiu-jitsu, ou seja, algumas coisas que não só o laço de família, o sobrenome que a gente carrega um do outro, né, e o amor fraternal que a gente tem um pelo outro, mas as similaridades durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, essas similaridades, ela não é uma coincidência. Com certeza tem aquela coisa do irmão mais velho, que o irmão mais novo olha, do irmão mais velho fala assim, eu quero fazer lutinha. Do irmão vai lá, o mais novo, vou fazer lutinha também. Ah, eu quero tocar, do irmão mais novo, vou tocar também. Então tem essa coisa da admiração. E tenho certeza, vocês aí, que o Déio... É engraçado, eu sempre brinco com a galera quando eu tô viajando pelo Brasil, encontro com alguém e falo assim, pô, o cara fala, eu conheço o teu irmão. Eu falo assim, ele é bem mais legal que eu, né? Os caras dão risada, mas é o que eu acho mesmo. E muito bom, Dé, obrigado por abrilhantar esse começo aqui nessa minha trajetória que vai ser, espero que seja longa, na podosfera, esse meio de comunicação tão legal e tão, tão bacana que a gente tem hoje em dia. Obrigado por estar comigo aí hoje. E você, antes de deixar o Déio se despedir, deixa eu só falar para você que está ouvindo a gente aqui, que coloque aí, assine o meu podcast no seu canal de agregador, no seu agregador de podcast, ou se você está sei lá onde, ou se você ouve no seu browser, sei lá como você vai ouvir, mas compartilhe também com seus amigos, vai lá e fala, ô, você viu que o Duca tá fazendo um podcast, o tal do podcast Gravidade, então vai ser muito legal ter mais essa maneira de conversar um pouquinho com vocês sobre coisas que dizem respeito não só à minha vida, mas pessoas que eu admiro, pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho certeza que vão trazer uma informação legal, vão trazer um conteúdo bacana para vocês. Então, quero também deixar aqui um pedido para vocês que me ouviram até o final. Se vocês tiverem ideias de pauta, manda para a gente, manda para o meu e-mail duca@cursogravidade.com.br. Nem sei se é esse. Produção, é esse o e-mail que eu tenho que falar, produção? Produção foi dormir. Mas deve ser esse o e-mail. A produção já falou que pode ser. Então tá, então vocês podem mandar. Tem mais alguma ideia aí, produção? Da onde eu possa pedir para os caras mandar sugestões de pauta? Então é isso, manda pro meu e-mail duca@cursogravidade.com.br sugestões de pauta. Com certeza, o que vocês tiverem ou pessoas que vocês queiram que eu troque uma ideia por aqui, e eu vou me esforçar para encontrar essas pessoas e trazer um conteúdo bacana para a gente trocar ideia. Com certeza vai ser divertido demais. Deio, suas considerações finais, manda ver.
Então é isso, voltando um pouquinho, a galera sempre me pergunta se eu sou irmão do Duca, né? Aí eu brinco, eu falo, e ele que é meu irmão, porque eu nasci primeiro, né?
É, exatamente. Então,
agora é o seguinte, eu queria falar também, aproveitar aqui, você tem aí o meu podcast, chama Arte Impulso, tudo junto, Arte Impulso Cast. Mas é meu nome, né? Deio Tambascos.
Manda pra mim o...
Mando.
Endereço que eu vou colocar na descrição do podcast. Eu tô me sentindo muito na podosfera, porque eu ouço os caras, o Ivan Mizanzuki do Anticast, eu ouço os podcasts, sim, e os caras sempre falam essas coisas. Eu vou colocar aqui na descrição desse podcast. Eu tô fazendo a mesma coisa, olha que coisa linda.
É isso mesmo. Ali no meu podcast, eu tô no capítulo 70 e pouco já, e eu faço todo dia, né? Então, eu tô até para fazer isso apenas pelo podcast, tá? É uma coisa que a gente tá resolvendo internamente ali. Mas o nosso conteúdo ali não é música. É música porque é conteúdo de mentoria para músico, né? Então, a gente vai falar de mil coisas diferentes. Então, vale a pena você dar uma passeadinha lá de vez em quando, né? Segue lá quando der. Assiste a gente, ouve a gente, né, no caso. É isso aí, eu queria agradecer, é uma honra para mim fazer parte dessa primeira, né, desse primeiro episódio. Eu gosto do pioneirismo, né, gosto de ser, de estar nos começos, né, e isso é bacana, porque ali na frente a gente vê e o tamanho que a coisa, né, alcançou, e a gente fala, pô, fiz parte disso aqui, ó, comecinho eu tava lá. Então, é uma honra para mim, Duca. Obrigado, te agradeço mesmo aí por todos os elogios, pela ajuda, pela força, pela divulgação, que querendo ou não, você está me dando aqui. E é isso aí. O teu curso é maravilhoso e a galera tem aproveitado, eu tenho certeza que tem sido bênção para todo mundo aí. Vem mais pela frente, não é? E é isso aí. Obrigado aí, gente. Um abraço a todos.
Maravilha! Valeu, beijo pra todo mundo aí, até mais. Valeu, Deio.